Graça e paz, igreja linda, amém, em nome de Jesus. Você que está aí atrás, se senta em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, amém, essa noite maravilhosa. Pais, levem seus filhos, em nome de Jesus. Queridos, levante suas mãos em nome de Jesus, vamos orar, amém. Feche seus olhos, fique aberto, eu não sei como você ora, mas tenha livre expressão de como orar. Amém, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite maravilhosa, Pai. Pai, chamamos a Tua presença sobre esse ambiente, sobre esse lugar, sobre cada pessoa, Senhor. Pai, que seja feita a Tua vontade e não a minha, Senhor. Pai, traga em nome de Jesus o Teu poder, manifestação sobre este lugar, Pai. Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como de praxe, eu estou muito nervoso, mas amém, né? Por isso que seja feita a minha oração, é que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Se eu subir normal aqui, não tem o mover do Espírito Santo. Amém? Iniciamos agora a quarta semana de 8, amém? Dos 40 dias do Evangelho de Mateus. Amém? Estamos imergindo nessa campanha de 40 dias, onde o mover, né, sobrenatural vai vir sobre a nossa igreja. Mas entenda que o mover depende muito mais de você, amém? A manifestação do Espírito Santo move sobre mim e sobre cada um de vocês. Então essa atmosfera você tem que puxar. Como já falaram aqui, em nome de Jesus, o jejum, amém? Faça a sua parte, né, em nome de Jesus, que Deus fará a dele. Então, em nome de Jesus, pode colocar o tema, filhão, por favor? Como eu falei, né, os 40 dias do Evangelho de Mateus, o tema é o Ministério Profético e Apostólico de Cura de Jesus, amém? Queridos, vamos imergir, como eu falei, nesse livro de Mateus, onde inicia o Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, amém? Mas vamos adentrar sobre o livro de Mateus, amém? Sobre os relatos e a narrativa de Mateus. Ele propriamente dito andou e estava com Jesus lado a lado, e esses foram os relatos dele. Entenda que tudo que for ministrado, né, em nome de Jesus, entenda que o grande propósito é nós se achegarmos à presença, amém? Entenda que essa distância que você acha que tem do Pai não existe, o véu foi rasgado. Digo, o véu foi rasgado. Mas a Bíblia é o que nos aproxima de Deus. A Bíblia é o que estamos muito próximo, né, da palavra de vivência com Ele, assim como Mateus relata aqui, amém? Então ela também fala que não foi só para os discípulos de Jesus, mas foi para todos nós, amém? Por isso que temos que estar enraizados agora nessa palavra. E o que eu vou relatar está, o texto base, em nome de Jesus, no livro de Mateus, o base desses 40 dias é Mateus 7:24. Coloca para mim, filhão. Mateus 7:24, que é o base desses 40 dias, amém? E diz assim, ó: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, e as pratica, e é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, amém? Entenda que ouvir as palavras é muito fácil, agora colocar em prática que é difícil, amém? Eu posso ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se eu conseguir viver um versículo já é uma grande vitória, amém? Mas temos que praticar, não é só ler. Ler, você lê um livro, um jornal, não, você tem que ler e praticar, refletir sobre isso. Esses 40 dias é para isso, amém? É para nos aproximar, e a nossa conduta de como estamos com Jesus. Essa é uma série que é muito íntimo mesmo, de como você está lendo, como você está refletindo, como que você está passando por esses momentos de leitura, o que mudou na sua vida, amém? E o ministério de Jesus não foi marcado apenas por ensino ou parábolas ou apenas discurso, mas também por vivência, amém? Jesus viveu muitas coisas, não foi só por parábolas e ensinamento. Não, não, ele viveu muitas coisas. Esse ministério profético apostólico de cura de Jesus, ele mostra lá em Mateus 5, que ele subiu ao monte, amém? Em Mateus ele desceu para realizar milagres. Esse, todo o nosso esboço hoje, ele está embasado em Mateus 8 e 9. Se você ler depois Mateus 8 e 9, você vai ver tudo que eu falei aqui. Deus abençoe, irmã. Você vai ver aqui que tudo que eu estiver falando aqui, que eu estiver ministrando, vai estar lá. Amém? Diga amém. Então, todas as palavras de obras eram poderosas. Jesus, ele... Entenda que quando ele subiu ao monte para orar e quando ele desceu para praticar, entenda que aquelas parábolas que ele lançou ali a partir de Mateus 5, era tudo como ensinamento, parábolas, ensinamento. E depois ele fez o quê? Depois ele começou a fazer os milagres. Depois aconteceu o sobrenatural. Diga sobrenatural. Diga natural. É o que nós vemos. Sobrenatural é o que não acreditamos. Muitas coisas são assim, né? O sobrenatural é quando você já vê, ah, aquilo que já fiz, aquilo que eu faço. Mas quando você vê uma cura que aos nossos olhos é incurável. Aí você vê aquela pessoa que foi curada, você fala, cara, isso é um mover sobrenatural. Não tem nada a ver com o agir do homem. Isso sim é um agir de Deus. E Jesus fez da mesma forma, amém? E o próprio Paulo também se referiu ao seu ministério apostólico, apontando para a realização sobrenatural. Coloca para mim, filhão, 2 Coríntios 12, 12. Paulo também relata do ministério. Ele fala assim, ó: as marcas de um apóstolo, sinais e maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Diga perseverança. Isso que acontece quando nós persistimos. E a perseverança, quando o apóstolo Paulo diz assim, é que, cara, não foi só palavras, foram grandes moveres, foram grandes milagres, que todos aqueles que passavam naquele momento, viu como, cara, não acredito que isso aconteceu. Isso aí é um homem de Deus, esse é o Messias, esse é Jesus. Por isso aconteceu esse mover, amém? Entenda que nós somos uma igreja profética. O que é uma igreja profética? Que atrai o céu para a terra, amém? Quem aqui já viu ou ouviu alguém ministrando, falou assim, ó, puxa, puxa, quem já ouviu? O que, que é? Por que puxa? Porque muitas coisas estão nas regiões celestiais, amém? No céu, então nós atraímos o céu para a terra, e nossa igreja é uma igreja assim, uma igreja profética. Também somos uma igreja pastoral. O que, que é uma igreja pastoral? Uma igreja pastoral é aquela que cuida e discipula cada pessoa. Por isso que temos a visão de 12, amém? Pastores e líderes que cuidam de pessoas. Porque essa é a nossa visão pastoral, cuidar um dos outros, amém? Um líder ele cuida, um pastor ele cuida. Somos uma igreja pastoral. E uma igreja apostólica é o quê? Enviamos os discípulos para realizarem a sua missão. Pastor, então envia? É. Quando você está aqui, um líder de célula é enviado para ser líder de célula. Foi enviado. Amém? Diga amém. Você foi enviado para quê? Para fazer a missão. E muitas vezes eu e a minha esposa temos mais de 10 anos aqui, a gente sempre fomos líderes e continuamos sendo, amém? Hoje pastores, mas sempre fomos líderes. Então nós somos enviados para cuidar de uma célula. E eu costumo dizer que a célula foi permissão de Deus na minha vida. Por quê? Porque nós somos uma igreja apostólica, amém? Queridos, diante de tantos relatos, estamos falando, né, de um ministério profético e apostólico de cura. E a nossa igreja já teve muito, muito, muito mesmo. Muito ministrações, muitos testemunhos de cura aqui nesse ambiente. Eu quero chamar aqui alguém para testemunhar algo que aconteceu sobre a vida dela. Eu quero chamar aqui a Eliana. Eliana? Amém. Só um momentinho. Dá uma salva de palmas para ele em nome de Jesus. Você vai entender que esses três que eu te falei, somos igreja profética, pastoral e apostólica, acontece aqui, amém? Não é uma coisa que disseram que fazemos, nós já fazemos. Não é uma coisa que falaram, não, nós fazemos. Então, Isso é para testificar em nome de Jesus tudo o que ministramos e estamos fazendo diante do altar que o Senhor permitiu. Amém?
A paz, igreja. Amém? Na verdade, a cura não foi eu que recebi, mas foi uma pessoa com qual eu intercedi pela vida dela. Na ceia de janeiro, o pastor fez a oração e pediu para a gente fechar o olho e pensar em alguém que estivesse com alguma enfermidade. Então eu peguei, fechei meu olho e intercedi por essa vida. Ela é filha da minha filha, amiga na verdade, de infância, que em junho ela descobriu um câncer através de uma gravidez. Aí ela descobriu que estava grávida, né? E o câncer, aí descobriu desse câncer. E aí os médicos falaram que ela ia ter que ficar internada até chegar aos 7 meses para poder tirar o bebê, para poder fazer a cirurgia, para, né, ver o câncer dela. Aí quando foi em dezembro, no dia 20, eu até pedi oração na intercessão pela vida dela, a Cíntia, uma jovem de 31 anos, né? E aí a nenê nasceu antes, né? Eles iam fazer o parto e ela acabou nascendo antes. E aí ela nasceu, só que os médicos falaram assim que era só Deus na vida da bebê, né? O nome dela era Manuela. E com ela ficou viva ainda 3 dias, ela não resistiu e faleceu. Aí ela ficou mais 3 dias no hospital, depois ela foi para casa, depois ela voltou para começar a fazer o tratamento do câncer. E o câncer dela, ele saiu para fora. Ela simplesmente sentiu uma dor no pé da barriga, fez uma cirurgia que era tipo uma, fosse uma hérnia, né? Só que na verdade não era uma hérnia, era um câncer. E esse câncer, ele saiu para fora. Então, se não fosse essa gravidez, ela não teria descobrido esse câncer. Então, Deus sabe de todas as coisas. Levou a bebê dela, mas ela começou a fazer o tratamento. Quando foi? Tem acho que uma semana, mais ou menos, ela pegou, colocou algo no Instagram dela e eu fui e comentei, né? Ela falou assim, tia, ela me chama de tia porque eu vi ela crescer, né? Ela falou, tia, eu estou curada para a honra e glória do Senhor, porque Deus prometeu a cura. Então, no dia que o pastor pediu para a gente estar intercedendo por alguém, eu intercedi pela vida dela, porque eu tenho ela como sobrinha, né? E eu falei assim, Senhor, ela é jovem, já é o segundo filho que ela perde, ela já perdeu um há 5 anos atrás, né? E aí, quando foi semana passada, ela falou, tia, eu estou curada. Deus fez essa promessa. Aí eu falei para ela, eu vou contar esse testemunho para que sirva, né? Se tem alguém, se você tem orado por alguém esperando a cura, creia que a cura vai vir, como foi na vida da Cintia, como vai ser na vida de quem você estiver intercedendo. Ou você mesmo que estiver aqui, que está com alguma enfermidade, determina que você sairá curado. Fica nesse propósito desses 40 dias, né? Porque eu tenho certeza que a cura virá. Não só, eu não só digo cura carnal, mas cura espiritual. Cura aonde for, determina essa cura na sua vida, amém? E eu falei para ela que eu estava muito... A gente ficou muito feliz, né? Quando ela deu essa notícia, porque ela é simplesmente uma jovem. E ela falou, tia, eu tenho um sonho ainda de ter a minha família, né? Eu falei para ela assim, no dia que eu orei, eu mandei mensagem para ela, falei, filha, tenha certeza que Deus vai te dar a cura. E ela falou, tia, eu fiz os exames e os médicos falaram que eu estou curada. Então, nessa noite, determina a cura na vida de alguém ou na sua vida, amém? Isso seja para a honra e glória do Senhor e as palmas louvam o Senhor, amém?
Amém, glória a Deus. Viu o poder da manifestação do nosso Jesus? Diga, o meu Jesus é cura. Entenda que você é um transmissor de Jesus Cristo, tanto em pessoa quanto em palavra. Você é a manifestação de Cristo aqui na Terra, amém? Você é um pequeno Cristo aqui. Eu queria abrir para a igreja aqui, ó, a gente pode falar mais uma pessoa que possa vir aqui contar um milagre, né? Uma cura que aconteceu na família, na sua própria vida. Quem estiver disposto, pode subir. Vou dar a oportunidade. Amém? Alguém mais? Alguém mais? Ninguém mais? Amém. Se você sentir vontade, depois pode chamar alguém aqui dos meus irmãos 12 e pode chamar ele. Amém? Então, o que a gente fez? que é isso, gente? Para a gente começar uma ministração, essa é a maior legalidade. E quando eu estou falando de que o ministério de Jesus, de apostólico de Jesus, é a cura, aqui aconteceu, amém? A nossa igreja teve vários relatos de cura. Vários, vários mesmo, né? Teve um até aqui, um rapaz aqui que, quando eu creio no profético, o meu irmão Edivar, falou assim, irmã, chegou um cara aqui, cara, a gente vai orar por ele. Ele não enxergava, né? Aí oramos lá e oramos, eu falei, caramba, Edivar, meu. Sabe quando você faz, mas assim, cara, eu sei que toda vontade é de Deus, amém? Mas nós temos que impor as nossas mãos. Nós temos que ter fé que isso vai acontecer. E em nome de Jesus, né? O Edivar falou, lógico, ele consegue enxergar com dificuldade, mas consegue enxergar. Ele chegou aqui, não enxergava nada. E para honra e glória do Senhor, depois de semanas, ele conseguiu enxergar, fez a operação, enxerga bem melhor, amém? Para honra e glória do Senhor. Nossa, salva de palmas no nome de Jesus. Então Jesus nos amou de forma intencional, intensa, né? Cada pessoa, sem distinção nenhuma. E foi diversas realidades. Ele mostrou a sua missão sempre para revelar ao Pai. A missão de Jesus, quando ele curava, ele falava, ó, vá e não fala que foi e fez. Vá e não fala, porque a missão dele não era se aparecer, a missão dele era mostrar o coração do Pai, amém? De forma sobrenatural, através da cura e da restauração. Diga cura e restauração. E o primeiro ponto que a gente vai entrar no ministério profético de cura, que Jesus nos discipula, amar todos com compaixão e empatia. Diga, compaixão e empatia. Coloca para mim Mateus 8, 2, 3, filhão. Amém? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, filhão, volta aí, é 2 e 3, pronto, agora sim, um leproso aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes me purificar-me, próximo, 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Amém? O significado de lepra é moléstia cutânea muito desagradável, irritante e perigosa. Para os hebreus simbolizava o pecado. Por quê? Porque era algo nojento. Era algo que era sobre a pele da pessoa e as pessoas falavam que o quê? Que aquele leproso era impuro. O leproso, ele vivia na cidade, mas ele não podia ter contato com ninguém. Ele tinha que viver excluído de uma casa, de um lar. Então pensa uma mãe com um filho que não pode ficar no seu próprio lar. Ele era excluído e assim era o leproso, amém? E a verdade é que detalhes interessantes nessa cura. Foto 3 lá, volta 2 lá, filhão, por favor. Mateus 8, 2. Olha o detalhe importante, um leproso aproximando-se, ele se aproximou de Jesus, diga, se aproximou, então Jesus permite que ele se aproximasse dele, amém? Outro detalhe, adorou de joelhos, o que aconteceu? O leproso, ele se rendeu à autoridade e todo o senhorio de Jesus, ele entendeu o poder e a autoridade que Jesus tinha, amém? E o terceiro é, ele colocou assim, ó, se quiseres, pode purificar-me. O leproso sabia que Jesus podia curar, amém? Mas ele perguntou, se quiseres, pode me curar. Por quê? Porque não sabia se Jesus desejava. E trazendo esses três pontos, o primeiro é aproximou-se. Muitas vezes que você se acha impuro, que você se acha sujo, que você não se acha digno de estar na presença de Deus, e o Senhor só quer que você se aproxime dEle. Ele só quer que você se aproxime, não importa, vem como estás. Esse é o nosso próprio Jesus, ele não se importa com a sua enfermidade ou doença, com o seu pecado, se é pecadinho ou pecadão, não. Ele só pede que você se aproxime. Ele quer também que você o adore, que você entenda o poder que ele tem sobre a sua vida. Ele necessita que você o adore. Então, se você se aproximou, a próxima é você adorar. E depois é a minha oração também, assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se eu não quiser, eu vou aguardar. Então entenda que, diga assim, toda ação existe uma reação. No mundo espiritual é a mesma forma. Se você não se aproximar, como ele vai saber da onde e o que você precisa ser curado? Um leproso não podia estar onde estava, amém? Mas ele tinha e sabia o que Jesus era, quem era Jesus. Então ele falou, eu vou me aproximar. Depois eu vou adorar. Para se render ao poder e autoridade que ele tem. E depois eu vou perguntar se ele quiser me curar. Tem um dito popular que a gente fala no meu serviço que é assim, ó. Você quer pedir alguma coisa para o seu chefe, para sua mãe, para o seu pai, eu levo para tudo. O não você já tem. Eu vou lá, mano, se ele quiser me curar, ele vai curar. Acho que o leproso foi nessa vibe. Eu vou lá, se ele não quiser, amém, o não eu já tenho. Eu já fico excluso mesmo do mundo? Então entenda que cada vez que você procura os seus próprios interesses, cada vez que você não se aproxima de Jesus, você cria um espaço muito grande, mas não é um espaço que Jesus faz sobre você, é você que faz sobre Jesus. Então se aproxime em nome de Jesus, se aproxime, o adore e pergunte, Senhor me cura. E pastor, vai ser do dia para a noite? Não, não vai ser, vai ser no tempo dele e também vai ser o seu tempo de entrega. Meu filho quer, eu sei que ele quer ser curado, mas ele tem que pedir, então temos que pedir, amém? Então as pessoas creem com mais facilidade no poder milagroso do que no amor milagroso. O leproso sabia o poder que Jesus tinha. Se quiseres, pode me curar. E coloca o 3 para mim, deixa eu voltar aqui, estou dando uma forma para você voltar o 3. Que ele pergunta, não, pode chefe, liga assim, ó. E tocou nele e disse, ele perguntou, pode purificar-me? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Caraca, foi tão simples, meu. O problema, nosso problema, sabe qual é? É que nós vivemos um crentez, um mundo evangelho, um mundo gospel, de que o meu irmão falou que eu sou impuro, meu irmão falou, minha irmã falou, querido, esquece. A sua vida com Jesus é você e Jesus. Amém? Se você ficar se limitando por causa de pessoas, é como na vida desse leproso. Vai sempre ficar sujo, se achando sujo. Então se aproxime, amém? Mas entenda que para isso acontecer, nós temos que aplicar o dom da fé. Diga, aplicar o dom da fé. Coloca para mim, filhão, Mateus 8. 8 do 8 ao 10, vou ler para vocês, amém? Então eu digo assim, eu preciso aplicar o dom da fé. Eita, 3 pessoas falou, graças a Deus. Diga assim, eu preciso aplicar o dom da fé. Entenda que não bastou só ir lá o leproso, ele teve fé, amém? Ele teve fé para poder ir. Diz assim, ó, Mateus 8. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e eu e meu servo será curado. Próximo. 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isto e ele faz. Próximo. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Diga aleluia. O que relata? Um centurião, líder de soldados, ele vai procurar Jesus para curar um servo seu, um trabalhador que trabalhava com ele, amém? Então só a atitude desse centurião já é inexplicável. Porque ele buscou em alguém que poderia. E ele era, a palavra fala que ele era um romano. Por isso Jesus fala no final, né? Que tá, não vi em Israel ninguém com tamanha a fé. Então entenda que esse centurião, ele tinha uma fé que quando Jesus fala, Jesus já estava indo, entenda que Jesus, quando ele fala, Jesus já estava indo até lá para curar esse servo, amém? Mas ele fala, Senhor, não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Se o Senhor der uma palavra, o meu servo será curado. E entenda que aplicar o dom da fé é sobre isso. É saber no poder e manifestação de quem é o meu Deus. De quem é o meu Jesus. Eu sei do poder que ele tem. Eu sei que se ele falar, vá, seja curado, eu vou ser curado. Da mesma forma, nós criamos isso. Quando falamos para uma pessoa, vai lá filha, ora. Não, ora o Senhor. Vai lá, ora filha. Não sei orar. Não existe fórmula para orar. Não existe, é você e Deus, é o que você sentiu ali. Então aquele centurião, ele foi no lugar certo, diga lugar certo, mas com a fé e convicção de quem Jesus era. O servo dele estava em outro lugar. Foi como a Eliane deu testemunho aqui. A pessoa estava aqui? Não, ela estava. Ela foi como esse centurião, ela se encheu de fé, tomou posse da palavra que o pastor lançou no culto, ela tomou posse daquilo e decretou, ela vai ser curada em nome de Jesus, e foi. Ei, a manifestação de Cristo na minha e na sua vida, tem que ter fé. Teve vários testemunhos aqui dentro dessa igreja, de filhos que foram curados, de mães que foram curadas, e muitas das pessoas não estavam na igreja. Foram o quê? Essas pessoas, assim como um centurião, que se empossou de fé, o dom da fé, e foi, levou para aquela pessoa. Por isso que nós, quando viemos para a igreja, é para o quê? Para cultuar a Deus. E a palavra que é lançada aqui, quando há um ato profético, há uma palavra sobre a nossa vida, nós agarramos. Essa eu peguei para mim, vou levar para minha família. Essa eu vou pegar para mim, essa eu vou pegar para o meu filho, para minha filha, para minha mãe, para meu pai. Então isso é o dom da fé. Quando você tem convicção no Deus que você serve e aplica esse dom da fé, cara, você é louco. A sua família será muito abençoada, porque existe alguém dentro do lar que tem uma fé extraordinária em Cristo. Diga amém. E essa fé está dentro de você. Lembra no começo que eu falei? Quando Jesus fala assim, cara, vão e façam discípulos a todas as nações, somos nós, todos somos nós, mas temos que fazer o quê? Aplicar esse dom da fé, assim como esse centurião fez, amém? E sabe por que Jesus Cristo se admirou? Que aquele cara fez aquilo? Nem em todo Israel eu vi alguém de tamanha fé. Não se escandalize que eu vou falar agora. Mas muitas vezes, você está na igreja há mais de 10 anos e nunca impôs as mãos numa pessoa para curá-la. Talvez você venha para a igreja, faz parte de uma célula e uma pessoa falou que estava com uma enfermidade e você não tocou sua mão para curar. Porque você não tem fé. Você não se acha capaz. Entenda que o mover espiritual depende do carnal, amém? Eu sou um canal de bênção na vida das pessoas, então o Senhor fala sobre mim e eu toco nas pessoas. Quem vai fazer? Sou eu? Não, é Jesus. Então impõe as suas mãos. Não importa. Impõe as suas mãos. Esteja debaixo da obediência de Jesus. Tenha lido, lê a palavra. Jejue. Estamos fazendo isso aí. Estamos no mesmo propósito, amém? Estamos um alto em comum. Estamos com o jejum. Estamos algo em comum com a palavra. Lemos o livro de Mateus. Então, palavra, jejum, cara, você já está bem. Então começa a fazer isso aí, começa a aplicar esse dom da fé que Deus derramou sobre você. E quando Deus derrama isso aí sobre as nossas vidas, esse dom da fé, logo depois ele aplica o quê? Para discernir uma batalha espiritual. Entenda que você passou por esse dom da fé, agora ele vai te ensinar a discernir sobre batalha espiritual. Nossa, pastor, eu já não gosto das coisas de batalha espiritual, não, tenho medo. Mas é necessário que você entenda. Porque se você orou por uma pessoa por enfermidade, agora você vai discernir. Então, quando você aprender a discernir... Filhão, coloca para mim em Mateus 8, 14, do 14 ao 16. E você vai entender quando é a manifestação única, pessoal, aqui é uma pessoa, é a única pessoa. E quando tem a ver em outras coisas maiores, amém? Diz assim, ó, entrando Jesus na casa de Pedro, na casa de quem? Misericórdia, calma aí. Tem alguém aí? Amém. Entrando Jesus na casa de? Viu a sogra desse de cama, com febre, próximo. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Diga servi-lo. Próximo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra. Diga palavra. E curou todos os doentes. Amém? Provavelmente, essas são as minhas palavras, amém? Pedro tinha acabado de se casar. E foi morar com a sogra em Cafarnaum, que era a cidade natal dela, amém? Então Pedro viu que a sogra estava doente. E Jesus viu que ela estava doente. Jesus foi, impôs as mãos, e ela foi curada, e logo depois começou a servi-lo, começou a trabalhar. E trazendo para a nossa vida o discernimento, né, da batalha espiritual. Quando você é cometido por uma oração, é curado, amém, é curado, vai trabalhar, vamos para cima, vai, pode ir. Ela tinha acabado de passar por uma febre, ela estava de cama, e depois ela começou a fazer o quê? Servir, não vou servir, agora sim, agora, porque Jesus já fez, amém? Agora o nosso problema é espiritual, estou falando de crente velho, amém? Você orou, Danilo, derramou, fez o que tinha que fazer. Vai, querido, vai em paz. Aí você passou 2 dias, pastor, estou mal ainda, cara. Mas oramos aí, querida. Mas pastor, eu estou sentindo umas coisas. Queridos, orou uma vez, acredita e vai trabalhar. Vai servir, vai cultuar, vai fazer célula. Tem um discipulado, vem para o culto, adore, levante. Por isso tem que haver um discernimento. Porque talvez você está de cama, oraram por você, que nem eu falei aqui, uma febre. Agora, fazer o que agora? Agora vai, só servir. E muitas vezes nós se colocamos de cama, porque parece que tem que ver uma extrema unção, né? Se não vir um pastor na minha casa, e a oração não é boa não, Danilo. Calma aí. A oração é do nosso próprio Deus, amém? O seu líder ora por você, o seu pastor também ora. Mas entenda que esse discernimento tem que partir de você. Bom, meu pastor, meu líder orou por mim, eu estou curado, vou para cima. E vai. Ao contrário do 16 que falou que havia muitos endemoniados, através de uma palavra dele, foram expulsos. Uma palavra. Agora entenda. Eu quero te falar sobre a sogra de Pedro, ele tocou, amém? Amém? Diga assim, ele tocou. Diga assim, a intimidade gera o toque. Por que naqueles endemoniados ele não tocou apenas uma palavra? Ele discerniu, amém? Por isso que a gente fala, não fica colocando a mão na cabeça de um varão de Alvaro, não. Não põe a mão na cabeça de qualquer um, não. Não põe a mão na cabeça. Você não sabe. O próprio Jesus, Filho de Deus, poderia impor as mãos na cabeça de todos aqueles endemoniados, amém? Porque Jesus, ele não fez, olha o discernimento dele. E você, muitas vezes, acha que, eu vou pôr a mão na cabeça e vai expulsar, eu vou pôr a mão na cabeça. Entenda, o mundo espiritual existe, amém? Quando você coloca a mão na cabeça da pessoa, se você não tiver uma cobertura, tiver bem, tiver na palavra, tiver no jejum, tiver fortificado, vai entrar sobre você. E faltou o quê? Discernimento espiritual. Então, muitas coisas que, para quem você não conhece, não entra nessa guerra. Tenha discernimento espiritual. O próprio Jesus nos ensinou. De vários demônios, apenas uma palavra. A sogra de Pedro, ele impôs as mãos. Então entenda, esse discernimento tem que estar dentro de você, amém? Diz assim, ó, discernir o mundo espiritual é a partir da presença de Jesus em sua vida. E você verá as coisas que muitos olhos da fé não viram. Entenda que é Jesus dentro de você. Diga, Jesus dentro de mim. É dentro de você, então você tem que discernir. Ele te dá esse abrir dos olhos. Ele faz com que você enxergue. Amém? Ele faz com que você entenda também. E assim, ó, para discernir, tenha sensibilidade espiritual. Esteja satisfeito em Jesus. E revele a fragrância e inconfundível vida de Jesus para contigo. Entenda que eu tenho que estar satisfeito com Jesus para eu poder orar pelas pessoas, expulsar demônios. Eu tenho que estar satisfeito, eu tenho que saber de quem Jesus é na minha vida. Eu não posso achar o que Jesus fez na vida do meu irmão já conta na minha, não. Eu tenho que saber o que Jesus é para mim. Aí sim eu começo a entender e discernir o mundo espiritual, amém? Você tem que entender quem Jesus é para você. Quem Jesus é para você, você tem que entender isso aí. E tem que começar a discernir essas batalhas. Então, muitas batalhas espirituais que vocês entram, é porque falta de discernimento. Então, o Senhor hoje nos ensina a ter discernimento para essas batalhas espirituais, amém? E para receber o poder de Jesus, como é que faz? Coloca Mateus 8:24, filhão. Para receber o poder de Jesus. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Filhão, é o 24. 8:24. Amém? De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Próximo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Próximo. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. Próximo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que está que até o vento e o mar lhes obedecem. Diga amém. Estar com Jesus não quer dizer que você conhece Jesus. Os discípulos estavam com Jesus no barco, amém? Mas não conhecia o poder que Jesus tinha. E muitas vezes somos assim. Nós sabemos por ouvir falar de Jesus, mas não o conhecemos. Não conhecemos. E o que relata nessa passagem é que, entenda como o barco da sua vida, você está remando e está tudo bem, não tem ondas, não tem nada e você está tudo bem, passou, aí vem a primeira onda, conseguiu passar, mas sozinho, a segunda onda, conseguiu passar, começou a ficar difícil, você clama, pô, Jesus me ajuda, mas ele pergunta, você não me conhece? Você não me conhece, não tem intimidade comigo, não sabe o poder e não recebe o poder que eu tenho sobre você. Muitas vezes nós colocamos Jesus no barco só para ver assim, se precisar eu chamo você, Jesus, se não precisar, continua aí sentadinho. Isso são tipos de relacionamento que Jesus não quer, nem comigo, nem com ninguém. Ele quer que você, ele quer que nós colocamos ele como centro da nossa vida. Eu mandei uma imagem uma vez para os discípulos que Deus permitiu que eu cuidasse, né? Qual o grau, aonde Jesus se encontra na sua vida, né? E tinha várias coisas. Aí o Jesus era o último. Para ilustrar, Jesus tinha que ser o centro. E nenhum respondeu que Jesus era o centro. Por quê? Colocou outras coisas. Então Jesus aqui, ele quer que você coloque ele no centro da sua vida, porque o poder que ele tem Se ele pode acalmar o vento e o mar, imagine uma dificuldade sua, um problema. Ele pode curar, mas você tem que entender que o poder que Jesus tem sobre a sua vida é sobrenatural. Não há nenhuma doença, problema que ele não possa resolver. Pastor, por que ele não resolve? Porque você não coloca ele como centro da sua vida. Trabalho ou Jesus? Trabalho, depois Jesus. Família ou Jesus? Claro, né, pastor? Primeiro família, depois Jesus. Entenda que o centro da nossa vida é Jesus. Se o centro da minha vida é Jesus, a minha família é abençoada. Eu sou abençoado no meu emprego, porque o poder está sobre ele, ele derrama sobre mim, amém? E esse modelo discipulado, Jesus nos dá aos discípulos, foi antes da grande comissão. Não precisa colocar não, vou ler aqui, filhão, porque ele diz assim, ó: foi dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulo de todas as nações. Então recebemos a autoridade de Jesus na medida em que escolhemos se comprometer com a sua missão e obediência. Vou ler de novo: recebemos a autoridade de Jesus na medida a qual em que decidimos nos comprometer com a sua missão em obediência. Então eu tenho a autoridade de Jesus se eu estiver em obediência e estiver comprometido com a causa dele. E a causa de Jesus é diferente da minha e da sua. A causa de Jesus é sobre pessoas, sobre o reino, sobre cura, sobre restauração. Essa é a causa de Jesus. Esse é o centro da vida dele, que ele nos traz. Por isso, vão e façam discípulos. Mas vão e façam discípulos para você? Aos discípulos da Paula. Não, são discípulos de Jesus, o qual permitiu que você cuidasse. Não são seus discípulos. Muitas vezes as pessoas confundem. Meu discípulo. Ó, meu discípulo aí, ó. Que seu discípulo, meu querido? É discípulo de Jesus, que você está cuidando. As pessoas trazem sabe para quê? Para uma coisa de posse. É meu. É meu. Até brigam. É meu discípulo. Minha discípula. Não. Nós somos discípulos de Jesus. E cada pessoa que nós ganhamos para Cristo, recebemos em nome de Jesus com grande alegria. E falamos assim: cara, a casa dessa pessoa vai ser abençoada. Ele é um discípulo que Jesus já escolhi. Amém? Diga amém. Então, quando nós escolhemos os discípulos, que Deus já sabia quem era. Então você é discípulo de Jesus. E ele escolheu um líder para cuidar de você aqui. Porque ele falou: vão e façam discípulos em todas as nações. Então discípulo faz discípulo, amém? Discípulo faz discípulo e assim por diante. Mas para isso acontecer, nós temos que entender que é um chamado para todos os filhos. Diga: chamado. Quem aqui veio por conta própria e não foi escolhido? Ninguém chamou. Quem veio aqui por conta própria? Uma, duas, três. Tem gente, graças a Deus, gente. Eita. Ó, quatro, sete. Umas oito pessoas, amém? Agora, quem aqui foi convidado por outra pessoa? Pode levantar as mãos, em nome de Jesus. Quem aqui não teve nada? Às vezes não tem nada, né? Nenhum nem outro. Amém? Entenda, a maioria foi porque alguém chamou. Sabe por quê? Porque todos são chamados para ser discípulos. Todos são chamados para ser filhos do Senhor Jesus Cristo. Então alguém sempre convida outro. Foi bom para minha família. Minha família foi restaurada. Meu casamento foi curado. Cara, eu tenho um amigo que também precisa passar por isso. O Senhor, eu me encontrei como filho. Eu também preciso que o meu amigo seja assim. Então nós fazemos o quê? O evangelho do ID. Já estamos fazendo, amém? Coloca aí, filhão, Mateus 9, 9 e 9. Eu vou te mostrar em Mateus 9, 9, do 9 ao 13, que Jesus escolhe da forma dele. E nós não entendemos. Diz assim, ó: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhes: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Próximo. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos. Muitos publicanos e pecadores. Próximo. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes? Próximo. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Eita! Isso ficou muito claro, né? Ficou muito claro porque não é quem você quer escolher. É quem Jesus escolhe. Ele usa os loucos para confundir os sábios. Não está na Bíblia, isso é eu que falei, amém? A gente sempre fala, mas não está na Bíblia isso não. Mas ele vem, cara, para confundir os sábios, né? Lá, ele é pecador, ela é pecadora. Hoje, né, no mundo de hoje. Hoje ele falou assim: não, pô, você aí não é crente não, você aí não tem jeito não. Ele vive na cachaça aí, na droga, não tem jeito, tem. Tem jeito, ele tirou. Na verdade, entenda que Mateus era um coletor de impostos, era mal visto na cidade dele. É um cara que cobrava impostos de viúvas. Cobrava impostos de toda a cidade, e também ele roubava do próprio governo. Então, aos olhos das pessoas, ele é um cara que não merecia arrependimento. Aos olhos deles, não merecia arrependimento. É um cara que fala assim: meu, na boa, esse coletor de impostos, ele pode morrer. Pode morrer que não peça mais para nada. Mas não, quando Jesus escolhe, cara, não tem. Ele tira do pior lugar que você pode imaginar. Ele tira, fala aqui, ó, vem aqui, vai ser filho e vai fazer discípulos. Sabe por quê? Entenda que o evangelho de Cristo Jesus, precisa estar em todos os lugares, amém? Então ele vai tirar um cara do tráfico, ele vai tirar uma prostituta das ruas. Ele vai tirar de onde ele quiser, porque aquelas pessoas precisam ser alcançadas. Porque muitas vezes o religioso, o crente julgador, que se acha Jesus, não tem coragem de ir lá. Não tem jeito. Claro que tem. Se Jesus tirou Mateus, que era mal visto por toda a cidade, e se tornou discípulo de Jesus, um cara que andou lado a lado com Jesus, imagine você e eu. Imagine a pessoa que você falou um dia que não tem jeito. Tem jeito. Ele só precisa ouvir uma coisa: cara, Jesus te ama, você é filho, você é filha. E saber que tem alguém orando por ele. Alguém que acredita nele, amém? Amém? Então as pessoas não estão longe da mão de Deus, onde Deus não possa alcançar, amém? E muitas vezes Deus escolhe essas pessoas, sabe por quê? Porque nem eu nem você escolheria. Não permite às vezes a sua religiosidade, né? Às vezes você acha a sua soberba, não tem jeito. Que infelizmente, triste dizer, mas as pessoas disputam quem sabe mais ou quem sabe menos. Eu sei mais da Bíblia, eu sei menos da Bíblia. Não importa quem sabe mais, quem sabe menos. O que importa é alguém que tem humildade, que sabe, ensine alguém que não sabe. Sabe a forma que eu aprendo até hoje? Eu não sei tudo, queridos. Não sei tudo. Quando eu vejo as pessoas que entendem, eu falo: rapaz, eu não consigo entender. Porque às vezes, como eu explico, você não entende. Mas às vezes, quando a pessoa do seu lado explica, fica muito claro. Eu falo: caraca, eu não tinha pensado desse ponto de vista. Então nós aprendemos um com os outros. O evangelho é sobre isso, é sobre espalhar o amor de Cristo. Se eu chegar num lugar que eu me empoderar do crentez, as pessoas se afastam. E aí, vaso valoroso, poder de Deus sobre a sua vida, hein? Vamos vencer esse óleo aí, vamos vencer essa... O que é isso, cara? Então, por isso que você não pode mudar o seu vocabulário. Só não pode ter palavrões, né? Alguma coisa tem que mudar. Você não precisa deixar mais assim. Mudar o seu sotaque. Ah, eu tenho gírias, pastor. Tá com gírias falando de Jesus? Vai com Deus, está falando, vai com Deus, porque você precisa alcançar aquelas pessoas. Um crente não vai alcançar, me perdoa. Um religioso não vai alcançar. Não vai alcançar, é do seu dialeto. Você tem esse dialeto? Tem, vai lá, vai com Deus, filho. Eu não vou conseguir alcançar eles, não. E nem vou me esforçar, porque graças a Deus o Senhor nos enviou você, amém? Por isso que Ele vai usar você da forma que você é. Ele vai te lapidar, é claro, mas vai te moldar segundo o coração dEle, para você alcançar aquelas pessoas. Eu gosto de futebol. Quem que gosta de futebol sabe que, antes de começar o jogo, reza lá, né? Eles rezam, né? Tal, tal, tal. E começa depois uma parte que não é da minha doutrina. E eu começava a orar. Aí chegou um cara e falou assim, ô Vandão, você tá me atrapalhando, mano. Eu falei, querido, ora pro seu Deus que eu oro pro meu. Mas só que assim, diante disso eu alcancei outras pessoas. Através do futebol, através da oração. Então, por isso que nós falamos que muitas pessoas que Deus escolheu, que Jesus escolheu, você e eu não escolheríamos. Mas sabe por que Ele faz isso? Porque Ele tira a dependência do eu e coloca nele. Não escolheu, né? Sabe por que você não escolheu? Porque foi eu que escolhi. E você vai cuidar. Porque foi eu que escolhi. Eu já passei por isso. Um cara chegou na célula que Deus permitiu que eu cuidasse. Cara, ele me fez passar muita raiva, não vou mentir. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele era eu, no passado. Mano, aí a minha esposa falou assim, tá vendo? É igual você. Eu falei, não sou, você era pior, foi misericórdia, mas cuidei, amei. Amei mesmo, ajudei até onde não poderia, ajudei, amei muito. A família dele foi restaurada, teve um grande mover na vida dele, espiritual mesmo. Só que depois ele, infelizmente, não conseguiu. Hoje se encontra no mundo, mas eu digo assim, não só a minha parte, amo, amém? Amo de coração mesmo, me entristece quando eu vejo ele na rua. Mas o Senhor me enviou ele para me aprender alguma coisa. O Senhor sempre vai enviar alguém para você aprender alguma coisa, amém? E para tudo isso que eu falei para você, entender o nosso chamado, que todos somos filhos. Tem pessoas que vieram aqui e ninguém convidou. Olha que bênção. Isso aí já é um dom, mas sabe o que ela precisa? Quem veio com alguém? Ela precisa de alguém. Sozinho não conseguimos nada. O propósito de Deus não é sobre eu. O propósito de Jesus não é sobre eu, é sobre nós. Quando você entender que é sobre nós, essas pessoas que vieram sozinhas, depois vem até aqui ou vai até a recepção, dá o seu nome lá, porque a partir de agora não é só você, a partir de agora somos nós com você, amém? Você é filho, você é filha, agora é sobre nós, nossa igreja tem o chamado, amém? Do apostólico, que é enviar para cuidar. Mas entenda que para tudo isso temos que ter um preparo espiritual. Não podemos entrar de qualquer forma, amém? Em Mateus 9:14 diz assim, ó. Então os discípulos de João vieram perguntar-te, por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tomando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhame de couro velho. Se fizer vasilhame, arrebentará o vinho e se derramará, e o vasilhame se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Amém? Durante esses 40 dias que estamos nos preparando espiritualmente, esses 40 dias que antecedem a Páscoa, amém? Que antecedem, em nome de Jesus, que vamos viver, nós já estamos se preparando, estamos em unidade, estamos jejuando, buscando a Deus, amém? Nos conectando com Ele, isso é um preparo espiritual. E muitas vezes é isso que, às vezes, as pessoas, elas não entendem. Estamos no mesmo propósito, pela mesma causa. Mas entenda que esse preparo espiritual, ele tem que ser agora, você e Deus. Se você não conseguir fazer o jejum, cara, se esforce. Se você não conseguir ler a Bíblia, se esforce. Jejum. Quem aqui faz jejum? Glória a Deus, quem não faz, vai fazer em nome de Jesus. Mas ainda que todo jejum que estabelecemos na nossa vida tem que ter palavra. Jejum sem palavra. Calma aí. Se você está jejuando, você está matando a sua carne, amém? Se você está matando a sua carne, você precisa de algo espiritual, amém? Para receber? Então você fortifica o espiritual e mata o carnal, certo? E o que mata o carnal tem que ser o espiritual. E o espiritual é a palavra, é a Bíblia. Então você que está jejuando, ou começou um jejum, ou vai, quem nunca jejuou, vai jejuar um dia. Eu vou jejuar para a minha vida, beleza. Então começa a ler a Bíblia também. Fôlego de vida, lê lá, fôlego de vida, eu quero ter fôlego de vida. Pesquisa tudo sobre fôlego de vida, por quê? É palavra, precisamos desse preparo espiritual na nossa vida, amém? Precisamos. E é necessário que vivamos esses dias de crescimento na nossa vida. Não basta jejuar, tem que ler a Bíblia. Dá sono? Dá muito sono. Você começa a ler, para, hoje eu estava, o rapaz falou assim, eu estava lá, o curso, ele falou, rapaz, já leu tudo, hein? Eu falei, não, deu uma cochilada. Mas por quê? Porque nós temos que ser intenso. O mover vai acontecer, porque você matou a sua carne. Mas e como é que está de palavra? A palavra de Deus, como é que está? O meu jejum está bênção, pastor, e a palavra, como é que está? Está lendo a Bíblia? Nós estamos vendo esses 40 dias do Evangelho de Mateus. E aí? Eu passei aqui para vocês a base que foi Mateus 8 e 9. Se você ler isso, vai ver que está tudo lá em Mateus 8 e 9. Então a base é a palavra. Seu jejum termina em discussão, em rincha? Acabei de jejuar. Terminou meu jejum. Estou discutindo com todo mundo. Meu Deus do céu, acabei discutindo. Perdi, é soco, porrada, xingo. Talvez faltou a palavra. Se você ver lá, Gálatas 5, né, a partir do 22, vai ver lá, né, o dom do Espírito. Amor, mansidão, benignidade. Então nós temos que praticar isso. Não adianta matar a carne e edificar o Espírito. Sabe por quê? Quando você fizer um voto de jejum, pense nisso. Ao tirar algo da terra, coloque algo do céu. Esse é o jejum. O jejum é tirar algo da terra, tirei um refrigerante, tirei, agora coloca algo do céu. Move o sobrenatural. Porque aí sim o seu jejum, ele vai ser totalmente correspondido por Deus. E se não for, pastor, na melhor hora o Senhor vai te mostrar quando vai ser. Porque às vezes a gente jejuamos hoje por algo hoje e queremos que aconteça amanhã. Mas não é. Não é assim. Até porque talvez ficamos tempo sem jejuar, sem ler a Bíblia, e o Senhor nem por isso deixou de nos amar. Então, se Ele fosse que nós, muitos de nós somos, ou fomos, vingativos. Agora eu vou fazer para matar na unha. Não vou para a igreja. E Ele falasse assim, agora também eu não vou deixar nem que Ele levante da cama, porque não vai andar. Agora também, já que Ele tá, quer ver tudo, também não vai enxergar durante 3 dias. Você é igual ele, pagar com a mesma moeda, mas não é, amém? Graças a Deus que não é assim. Diga graças a Deus que ele não é assim. Por quê? À medida que mais entregamos, mais recebemos. Quando estamos mergulhados na palavra, jejum, oração, cara, o mover acontece. Acontece, não tem como. O que nós podemos é mergulhar. Mergulhar cada dia mais, amém? E é o quê? Tudo isso que falamos para vocês, mas tem que ter o quê? A importância do seu sim. Você tem que permitir. Você tem que permitir isso aí. Ó, em Mateus 9:35 diz assim, ó, Jesus ia passando por todas as cidades, povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O problema não é a colheita, o problema são os trabalhadores para colher. A colheita vem. Mas e trabalhadores? E pessoas para cuidar? Estamos aqui em mais ou menos umas 200 pessoas. Quem cuida? Um pastor consegue cuidar de 200 pessoas? Não. Dois pastores? Não. Líderes? Aí começa a ajudar. Por isso que temos que formar discípulos. E de fazer discípulos, amém? Nós temos que formar discípulos. Mas o importante é que você queira. E o nosso chamado, ele custa tudo. Mas o que recebemos de Deus é mais que tudo. Muito mais que tudo nós recebemos. E o chamado é um convite para a intimidade. Jesus não disse vai. Quando ele chamou Mateus e os outros, ele não disse assim, vai e me siga. Não, ele falou, só falou, me siga. Nós somos uma igreja de discipulado, de discípulo. Então nós formamos discípulo, amém? Então, o que pode acontecer se você dizer sim para Deus? Nós precisamos dar continuidade, mas pessoas precisam ser alcançadas através do Evangelho de Cristo Jesus que vive em mim e você. Quando você dá um testemunho de Cristo na sua vida, as pessoas são impactadas, não porque é você, porque elas conheceu quem você era e quem você é. As pessoas sabem que você, quando você escolheu sim fazer parte de uma célula, sim fazer parte de um discipulado, sim fazer parte de uma igreja, ele sabe que você está à procura de mudança e de transformação. E de uma mudança de mente, nós necessitamos, amém? Diz assim, ó, Marcos 6,12. E saíram, pregaram o povo que se arrependesse, expulsaram muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam, amém? Como os discípulos de Jesus, somos chamados para fazer as mesmas coisas que Jesus instruiu os seus discípulos. Por isso que nós somos uma igreja apostólica, profética e pastoral. É para alcançar muitas pessoas. O apostólico, ele envia as pessoas para buscar outras pessoas. Então você necessita, nós necessitamos de trabalhadores. Mas entenda que esses trabalhadores que o Senhor quer preparar, está aqui. Está aqui com vocês, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. O louvor pode subir, amém? Amém? Curve sua cabeça em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Hoje o Senhor te faz um convite. Esse convite é para que você exerça o chamado que Ele trouxe sobre a sua vida. Entenda que ser um discípulo e fazer um discípulo, às vezes achamos ou entendemos que tem que ser o mundo lá fora, né? Mas não, você, pai, pode ser o discipulador do seu filho. E às vezes, mãe, você pode ser discipulador da sua filha. Você é discípulo da sua própria casa. Você traz a sua família para receber isso aí. Para ser discípulo um dos outros. E ser um discípulo de Jesus. Pode abrir os seus olhos. Eu quero fazer aqui 3 convites para vocês. Aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus. E o segundo convite é que você se reconcilie com Deus. Se reconcilie com Jesus. Você que estava afastado por alguma forma, por algo que você se sentia impuro, por alguém que te feriu, eu quero que você também venha aqui na frente, em nome de Jesus. Quero que você sinta que Jesus está reconciliando com você essa noite. Sinta que Jesus, Ele ama a sua vida. Ele ama ao tal ponto que Ele não esqueceu de você. Ele ama você de que, mas mesmo, sabe, Às vezes você acha que não tem jeito, às vezes você acha que não consegue, mas o nosso Jesus, Ele fará por você o que ninguém fez. E não é porque você está impuro ou está sujo, não é não. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar agora em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele coloca sobre você uma expectativa, uma manifestação de filho. Ele coloca sobre você um amor incondicional de pai para filho. Hoje Ele coloca sobre você, em nome de Jesus. E a gente também faz o terceiro convite, que se você não é batizado e quer se batizar, depois vai na recepção e portaria, que nós vamos te ensinar, né? Vamos falar o dia que é o batismo e vamos falar para você se batizar em nome de Jesus. Para você fazer parte de algo maior na sua vida. Fazer parte do Filho de Jesus. O próprio Jesus, Ele foi batizado por João Batista, amém? O próprio Jesus foi batizado. Nós necessitamos ser batizados para fazer parte do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Entenda que hoje o Senhor, Ele quer transformar a sua vida. Quer ter esse momento de fé sobre você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, cada pessoa hoje, Pai, nesse culto, Pai, na Tua presença, Senhor. Pai, que diante da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, do Teu mover, Pai, assim como houve um testemunho de cura, Senhor, que possa haver cura através de cada um e para cada um aqui essa noite, Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha manifestar o Teu poder sobre os filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traga sobre eles a Tua presença, Pai. Abraça, Senhor, o Seu Filho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Coloca sobre ele, Senhor, em nome de Jesus. Coloca sobre ele, Pai, em nome de Jesus, Pai.
Seu amor perfeito sempre esteve repousado.
Adoro o Senhor, adoro o Senhor, em nome de Jesus.
Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou no daquele que nunca me deixou.
gente vai fazer algo aqui sobrenatural. Eu quero pedir os meus irmãos 12, os pastores que vêm até aqui à frente, por favor. Meus irmãos 12, os pastores, por favor, aqui na frente do altar. E eu quero que, antes de se mover, tem uma pessoa que ela vai dar um testemunho aqui. Ela vai edificar a sua fé. Ela vai dar um testemunho e depois do testemunho a gente faz o mover, amém? Aninha, pode subir, Fia. Uma salva de palmas para Aninha em nome de Jesus. Você pode se assentar, amém?
Graça e paz, igreja. Desde o começo desse culto, né? Desde o momento do louvor, a cada palavra que o pastor Wando ia ministrando aqui, eu senti muito forte no meu coração de contar um testemunho aqui para vocês, do que eu vivi, e muitos aqui conhecem esse testemunho. Quem me conhece há algum tempo sabe, né, que desde quando a gente se posicionou, que a gente se firmou aqui na IACN, a minha busca é da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, sempre foi para a cura e a libertação do meu pai. Algumas pessoas aqui conhecem esse testemunho de perto. A intercessão da igreja sempre nos ajudou muito em oração, mas eu separei algumas fotos para mostrar para vocês, porque eu creio que se o meu testemunho foi edificar a vida de alguém que está aqui, já foi válido. E eu creio que assim como o Senhor operou esse milagre na minha vida, na minha casa e na minha família, Ele vai operar na vida de muitas pessoas aqui. Talvez hoje você veio aqui buscar, não para você, mas por alguém da sua família, por alguém que você ama, que você gostaria que estivesse sentado aí do seu lado, né? E para muitas pessoas que conheciam o meu pai, muitos falavam assim: não tem jeito, só Deus. E realmente, Deus fez o milagre. No comecinho de 2020, meu pai, ele era alcoólatra. E a gente já tinha tentado de todas as formas, né, buscar tratamentos. Tudo que vocês possam imaginar, a gente buscou. Mas nada adiantou. A gente internou ele 2 vezes. E as 2 vezes foi, assim, coisa de 3 meses, ele voltou pro vício, né? E no comecinho de 2020, por conta do álcool, né, ele sofria convulsões por abstinência do álcool. Né, e em uma dessas convulsões, ele caiu, bateu a cabeça e estourou um aneurisma na cabeça dele. Meu pai foi socorrido pelo Águia Dourada. Aqui em Jandira, eu nunca ouvi falar que alguém foi socorrido assim por helicóptero, né? E ele foi levado para um hospital lá em Santo André, onde ele foi cuidado pelos melhores médicos. Foi um dia de domingo, num culto. E eu lembro que eu estava muito angustiada, porque daqui para lá são 2 horas e meia para chegar lá de carro. E o caminho todo eu, né, pedindo para que a igreja orasse, a intercessão orasse pela vida dele, porque o meu maior medo era que meu pai morresse sem conhecer Jesus verdadeiramente. E a gente clamava para que ele conhecesse Jesus e que ele fosse salvo. E ao chegar lá, ele estava em coma. Os neurologistas tinham feito vários exames e ninguém conseguia identificar o que tinha acontecido com ele. Eu não sei se o mídia já separou, mas pode passar a primeira foto. Esse foi no primeiro dia, quando eu cheguei, eu encontrei meu pai dessa forma. Eu até peço desculpa, talvez essa imagem seja um pouco forte, ela mexe muito comigo. Mas eu tirei essa foto porque eu acreditei com toda a minha fé, com toda a minha força, de que ele iria ser salvo. E que essas fotos serviriam de testemunho para edificar a vida de alguém. Pode passar a próxima. Durante o tempo onde ele ficou internado, eu sempre orava. Era 2 horas e meia de carro. De trem, era mais de 3 horas para ir. Ficar 1 hora com ele na visita. E depois pegar o mesmo processo para vir. Mas eu pegava o óleo daqui da igreja. Às vezes eu pegava num copinho. E eu ia daqui até lá, pedindo para o Espírito Santo para que ele curasse a vida do meu pai. E eu ungia a cabeça dele. Todas as vezes que eu entrava no quarto, eu ungia a cabeça dele. E eu profetizava que ele ia ser curado. E que ele não iria somente sobreviver, mas que ele iria ter uma nova vida, que ele iria ser salvo, que naquele momento que ele estava em coma, eu falava para que o Senhor tivesse um encontro verdadeiro com ele, o encontro que Satanás tentou roubar, mas que naquele momento o Senhor encontrasse ele. Depois de 11 dias, ele acordou do coma. Pode passar. Aqui ele já tinha acordado, eles já tinham desentubado ele, porém ele ainda estava muito confuso. Ele não falava nada com nada, né? Porque como foi a parte onde foi afetada, foi a parte da memória, então algumas coisas ele falava meio sem sentido, mas ele me reconhecia. E a primeira coisa que ele falou quando ele acordou do coma foi num culto de Santa Ceia. Minha mãe estava lá com ele. E o Senhor, ele usou uma pessoa daqui da igreja para falar que o Senhor estava operando. Que a mesma, da mesma forma como eu estava buscando aqui, ele tinha enviado um anjo para estar lá com ele. E o meu pai acordou nesse dia e ele falou, a primeira coisa que ele falou foi necessário. Porque eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus. E pode passar, próxima foto. Aqui ele já estava melhor, já estava mais lúcido, né? Começando já a se lembrar de algumas coisas, das pessoas. Ele não lembra direito de como foi o acidente que ele teve, mas ele fala hoje. Para todo mundo que ele tem a oportunidade, ele fala, né, que o Senhor, ele encontrou ele. E que foi graças à oração da IACN, da intercessão, do que é derramado sobre esse altar, que meu pai, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E hoje ele tem uma nova vida. Porque ele não somente sobreviveu, mas meu pai, ele foi curado e libertado do vício do álcool. Pode passar a próxima foto. Aqui ele já estava em casa, já tinha recebido alta, estava com sonda, né? Mas ali era na época que a igreja estava tendo os cultos online por conta da pandemia. Mas ele assistia todos os cultos, né? Foi onde a gente começou a estar mais unido, porque através dessa dificuldade que a nossa família enfrentou, por mais difícil que tenha sido naquele momento, a gente não entendia o processo, mas o Senhor, ele usou aquela situação para nos aproximar, né? Meu pai, ele estava separado da minha mãe na época que isso aconteceu. E isso fez com que a nossa família se unisse novamente. E hoje eles estão juntos para honrar a glória do Senhor. Pode passar a próxima foto. Aqui foi quando ele começou já a melhorar, mas ainda estava um pouquinho magrinho, né? Pode passar a próxima. Aqui foi quando ele conseguiu já participar de uma aliança de paz com a gente. Porque a gente começou a falar sobre o que o Senhor tinha feito na vida dele e as pessoas que conheciam, no caso aqui, era a casa da minha prima, da minha família. As pessoas olhavam e falavam, só Deus pode curar ele. E para quem conheceu ele antes, eles puderam testemunhar o quanto Deus é grande e ele faz. Quando a gente se posiciona, a gente busca com fé, não há nada impossível para Deus. E a gente foi, e nesse dia ele estava presente, ele deu testemunho dele, né? E assim, o meu pai, ele faz tratamento até hoje. Já se passaram 3 anos. Até hoje os médicos não sabem dizer o que foi que aconteceu. Eles olham o exame dele e muitos falam até assim, nossa, seu Francisco, por tudo isso que aconteceu, não era nem para você estar aqui conversando comigo. Porque eles não sabem explicar. Mas é para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Porque nós cremos, né, a igreja, a intercessão da nossa igreja, ela é poderosa em oração. E quando a gente apresenta no altar do Senhor e a gente decreta, a gente profetiza, o milagre acontece. Pode passar a próxima. Aqui ele já estava, né, tomou a primeira dose da vacina e ele já estava mais fortinho. E a próxima. Aqui é ele hoje como ele está. Hoje em dia, essa foto é a mais recente que a gente tem juntos. Se você for ver, comparado às outras fotos que passou, nem parece que é a mesma pessoa. E hoje, aonde meu pai passa, ele declara que o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede. Talvez hoje você veio aqui achando que você tem uma causa impossível, mas apresenta ela ao Senhor, que eu tenho certeza que assim como o Senhor operou um milagre na vida do meu pai, na minha casa, na minha família, ele vai operar na sua hoje também. O óleo que eu levava, né, naquele hospital, eu profetizava com fé. E olha aí, Deus, ele operou um milagre. Então, somente creia. somente creia. Obrigada.
Aleluia. Dá mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Queridos, diante desse lindo testemunho de cura, de fé, de perseverança, nós vamos abençoá-los também em nome de Jesus. Os meus irmãos vão orar e a gente vai ofertar na vida de vocês, né? Você, assim, um óleo ungido para você levar para a sua casa, para você orar sobre a sua família, sobre a sua casa. Algo que você queira, que em nome de Jesus não está sobre o seu poder, mas que a manifestação de Cristo pode agir, você vai levar para a sua casa, amém? Pode colocar-se de pé em nome de Jesus, vamos orar. A gente vai orar aqui, aí depois vocês fazem a fila para a gente entregando. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, pode vir para frente, por favor. A gente vai passar para vocês aqui. Vai dar para vocês aqui. Amém? Pode vir aqui, em nome de Jesus. Você, eu quero, em nome de Jesus, que seja como um ato profético mesmo. Não leve como qualquer coisa, leve como uma cura que está levando para sua casa, para sua família. Tenha fé no que você está fazendo esse ato profético, amém? Tenha fé que irá acontecer um mover através da sua fé em nome de Jesus e desse ato profético. Pode passar aqui, amém? Legal.
Que em nome de Jesus, como o Senhor fez na vida da Aninha, na família dela, que você creia hoje que há um poder muito grande nessa botija, que você vai levar a cura, você está levando a libertação para a vida de alguém, que ao receber esse óleo você tome posse daquilo que o Senhor fez na vida do pai dela, hoje Ele vai fazer na vida dos seus, talvez seja seu pai, seja seu esposo, seja seu filho, talvez não é uma enfermidade carnal, seja uma enfermidade espiritual, mas lembre-se, hoje o Senhor, Ele coloca na tua mão o poder da cura, que você receba, em nome de Jesus. Os 12, os pastores vão entregar aqui os olhinhos, mas que você creia, ao você pegar, você tome posse, que o Senhor hoje, Ele decreta, Ele libera sobre a sua vida uma unção de cura. Talvez você entrou hoje na nave dessa igreja pedindo a cura por alguém, e o Espírito Santo, Ele entrega nas tuas mãos hoje. Em nome do Senhor Jesus, creia.
Amém, pode pegar? Eu peço que peguem cada um só, tá bom? Em nome de Jesus. Aí depois, se precisar, e tiver necessidade, alguém pedir, a gente entrega. Mas por enquanto, pega só um, tá? Pode pegar, em nome de Jesus.
Jesus.
Aleluias.
haverá um rei e ele voltará para governar.
Jesus, você que não pegou, levanta sua mão em nome de Jesus. Todos pegaram. Amém. Marcos, coloca para mim Mateus 25, 21, em nome de Jesus, para a gente encerrar. Mateus 25, 21. Amém. Diz assim a palavra: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor Jesus Cristo. Queridos, deixa bem claro que não estamos vendendo nada, amém? Isso não foi nada à venda. Isso aí é uma unção que vai vir sobre a sua vida através da sua fé, através da sua perseverança, porque o ministério de Jesus apostólico é de cura, amém? E a cura vem sobre a sua vida. E selar esse momento com a oferta do Senhor Jesus Cristo. A oferta que qual o ministério de Jesus ia passando pelos lugares, também existia as pessoas que cuidavam para ele se alimentar, para cuidar do ministério. A nossa casa também não é diferente. A nossa casa, para alcançar mais pessoas também, ela necessita da sua oferta, do seu dízimo. A nossa igreja, ela necessita e também precisa para que alcançamos mais e mais pessoas, amém? E através do seu dízimo e da sua oferta, essa igreja permanece de pé. E primeiramente, né, por Deus, depois por cada um de vocês. E eu creio que aquele que oferta no pouco também vai ofertar no muito. Eu creio que o Senhor Jesus, ele vai suprir todas as suas necessidades financeiras. Mas entenda que a fidelidade com a casa do Senhor é a mesma fidelidade com a sua casa. A sua casa também necessita que você pague as coisas, né? No sentido assim, aluguel, água, luz, e a nossa casa também. A casa do Senhor também, hoje não temos um prédio próprio ainda, né? Mas pagamos aluguel, temos uma dívida. Mas eu creio que o Senhor vai suprir todas as necessidades da igreja. Como assim, você sendo fiel, também Ele suprirá sobre você. Eu creio que debaixo dessa palavra, que o servo bom e fiel no pouco também será um servo bom e fiel no muito. Eu quero em nome de Jesus, você que é dizimista e ofertante, o louvor vai começar a tocar e você pode se levantar. Tem a maquininha lá atrás, tem QR Code também, pode ficar à vontade. Eu queria que todos ficassem de pé em nome de Jesus. A gente já faz sendo oferta e dízimo e encerramos em nome de Jesus. E eu creio que há um mover destravando a sua vida financeira através da sua oferta e dízimo. Entenda que o que muitas vezes nos prende no mundo espiritual é o nosso apego material. Entenda que muitas vezes algo sobrenatural deixa de acontecer por causa do nosso, da nossa mão fechada. Não digo nem só aqui, né? Primeiramente na igreja, mas também na sua casa, onde necessitamos de uma responsabilidade. Ser fiel. Eu creio que o Senhor vai derramar sobre muito, sobre a sua família. E através desse ato profético que foi feito aqui na igreja, leva a sua casa. Esposas, orem nos seus maridos. Mulheres, orem nos seus. Orem, não deixe de orar. Não deixe de orar. Acredite, tenha fé. Em nome de Jesus. Cele esse momento com a oferta e o dízimo do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Pode ofertar em nome de Jesus, amém?
Yeah.
Aleluia. Amém. Levante suas mãos em nome de Jesus. Levante suas mãos. Suas mãos vão adorar em nome de Jesus, vamos agradecer. Senhor, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, nesse culto abençoado, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, através do ministério profético de cura de Jesus Cristo, Pai, através desse testemunho, Senhor, traga um testemunho de cura, Pai, sobre a vida de cada um deles, Senhor. Que eles levem, Pai, em nome de Jesus, Pai, essa botija com óleo, Senhor, com fé, Senhor, que haverá cura sobre o seu lar, Pai. Que haverá cura, Pai, sobre a sua vida profissional, pessoal, particular, relacional, não sei, Senhor. Que eles ajam com fé, Pai, através dessa botija, Pai. Os levem em paz aos seus lares, Pai, em nome de Jesus. Coloquem, Pai, em nome de Jesus, cada um, Pai, cada anjo, Pai, ao redor da tua casa e da tua família, Pai. E os levem em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. A salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, terça-feira, ignição, 8 horas, amém? Amém? Terça-feira, 8 horas, compromisso em nome de Jesus. E queridos, a gente não deixa de estar nessa série em nome de Jesus, 40 dias. Fica firme, perseverante, amém, em nome de Jesus. Fica firme que o Senhor há de trazer coisas melhores e maiores sobre a sua vida. Salve em nome de Jesus. Que Deus abençoe em vocês, cada um. Não esquece do jejum, hein? Doces e sobremesas. Uma semana.